Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a juíza Geilza Fátima Cavalcante Diniz. De acordo com a globalização, nós estamos agora vendo proximamente a nós o mundo inteiro, por intermédio da internet. A doutora Geilza seria inclinada a dizer que nós somos todos filhos de Deus ou de deuses?
Ah, pois é. Essa pergunta eu nem tentei tratar muito no livro. Quer dizer, eu não quis tratar as religiões em espécie. Eu quis tratar as diversas religiões como fenômenos culturais. Então, e uma coisa interessante é que o próprio Pacto de São José da Costa Rica, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não quis se separar totalmente do fenômeno religioso. Porque, veja, Margarida, a gente está num estado laico, num estado, teoricamente, que não deve se inclinar para a questão religiosa. Mas, por outro lado, nós temos a expressão Deus no preâmbulo da nossa Constituição e nós temos na Declaração Universal a expressão fé nos direitos humanos. Veja, a expressão fé é uma expressão religiosa. Não existe a palavra fé no direito. Então a gente vê que um instrumento jurídico que trata de direitos humanos utiliza uma expressão religiosa e dá a entender o próprio conceito de universalismo. É um conceito que deriva daquela tradição bíblica de sermos todos filhos de Deus, independente de acreditarmos que há um só Deus ou vários deuses, mas que somos todos irmãos, todos advindos de uma mesma entidade. Então, quer dizer, esse fenômeno religioso, ele interfere no direito muito mais do que a gente aprende nos bancos da faculdade. Por isso que eu tentei aprofundar nesse tema, para abrir os olhos dos operadores do direito para esse fenômeno religioso, porque, por incrível que pareça, ao invés de historicamente a gente poder constatar que atualmente nós temos uma separação maior da religião, o que parece que tem acontecido, e isso se deu principalmente após o atentado de 11 de setembro, nos Estados Unidos, a questão das Torres Gêmeas, o que parece que tem acontecido é uma aproximação maior do Estado com a religião.
Quer dizer, os Estados fundamentalistas e os Estados teocráticos, digamos.
Sim, os estados teocráticos, eles têm uma identidade entre igreja e estado, entre religião e estado. Mas a questão é que mesmo os estados que são pretensamente laicos, que falam da laicidade em sua constituição, o que eu tentei demonstrar é que mesmo nesses estados não há uma separação absoluta do direito e da religião. E se não há essa separação absoluta, nós do direito precisamos aprender a lidar com isso. Quer dizer, como é que a gente vai tratar, por exemplo, a questão da utilização de crucifixos em salas de audiências, que já foi uma matéria deliberada pelo CNJ? Como é que vamos tratar o tema da eutanásia, do aborto, das cirurgias de mudança de sexo, que tem sido cada vez mais comum? Um outro autor que eu usei muito como referência foi Dworkin. E Dworkin menciona esses temas que eu tratei como sendo domínios da vida. Quer dizer, são temas ligados ao início, aborto, ao fim, eutanásia, e à sexualidade, início e fim da vida e sexualidade, mudança de sexo. Então, esses temas ligados a essas questões são temas que, embora sejam regulamentados pelo direito, sofrem influência direta da religião. Então, como que nós vamos tratar esses temas no direito sem esquecer o fenômeno religioso? Quer dizer, sabendo que o fenômeno religioso tem importância. Então, a gente precisa abrir os olhos a isso, E aí a gente tem diversos outros exemplos, a questão da transfusão de sangue para as testemunhas de Jeová. Quer dizer, são questões palpitantes e muito presentes. Eu tratei dessas que são mais claras para a gente, mas também há diversas outras questões que são menos claras, mas que ainda assim a religião se faz presente no direito. Então, a busca da minha pesquisa foi mostrar que a história da laicidade não é bem assim como ela está colocada, que nós precisamos ver que o Estado ainda sofre interferência da religião, seja o Estado legislativo no processo de criação das leis, seja o Estado juiz no processo da aplicação da lei ao caso concreto.
Como autora de direitos humanos e liberdade religiosa, veria a questão do ISIS no momento perante o direito internacional? Seria então um caso dessa aproximação aguda, entre religião e Estado?
Sim, seria um caso de aproximação, e no livro também eu trato de uma questão histórica que foi necessário abordar isso para demonstrar que na história, seja do Brasil, seja mundial, existe um movimento pendular entre a ligação do direito e da religião. Esse movimento pendular, ele vai então alternar momentos de maior aproximação do Estado com a religião e momentos de maior afastamento. Atualmente, nós estamos vivendo o lado do pêndulo de maior aproximação. Então, a gente tem, por exemplo, no próprio caso dos Estados Unidos, em relação a essa guerra ao terror, a gente vê uma necessidade de aproximação do direito e da religião, porque a gente vê que a religião tem interferido no direito. A gente precisou recrudescer as leis penais para tratar com esse fenômeno chamado por alguns de terrorismo. Então, a gente está vendo um momento em que é necessário aproximar. Seguido a isso, teremos, acredito eu, um momento de maior afastamento. Então, essas duas ondas de aproximação e afastamento, elas vão se alternando historicamente. E o nosso momento atual, que a gente pode ver em diversos segmentos, é de aproximação. Outro exemplo que teve nessa eleição foi menos forte, né? Tem sido menos forte. Mas na eleição de 2010, por exemplo, foi crucial a questão do aborto para a eleição, para o desenrolar da eleição dos então candidatos Dilma e Serra. Eles exploraram muito isso nos debates, isso foi muito tratado e isso influenciou diretamente em oscilação de pesquisas eleitorais. Então, há uma onda que a gente está vivendo mais ou menos desde 2001 até o momento atual de aproximação do direito e da religião. E esse meu livro, aqui no Brasil, é pioneiro. Fora do Brasil, a gente tem livros que tratam desse fenômeno, mas no Brasil é pioneiro de demonstrar esse momento que estamos vivendo e de falar, precisamos lidar com isso.
Existe algum país em que, por exemplo, o trabalho infantil seja aceito por um princípio religioso? Não seria, digamos, um direito inalienável, não sei, da condição humana?
O que a gente tem, por exemplo, na China, são leis muito mais flexíveis em relação aos direitos humanos. Então, são países que se demonstram liberais nesse sentido de não interferir nas relações trabalhistas, né? Então, no livro eu não tratei especificamente desse tema, porque o meu interesse mesmo foi limitar em relação a início e fim da vida e sexualidade. Mas é um outro trabalho interessante, quer dizer, ver em relação mesmo a questões trabalhistas, em questões até mesmo de trato de animais, o tanto que a religião poderia influenciar.
Direitos Humanos e Liberdade Religiosa, de Geiusa Fátima Cavalcante Diniz, destina-se ao público em geral, não é mesmo? Ou mais ao estudante de direito?
Esse livro eu tentei fazer ele com uma linguagem bem acessível para qualquer pessoa que tenha interesse no tema de direitos humanos, né? O meu foco central foi mesmo tratar a temática de direitos humanos com um viés diferenciado sob o aspecto da liberdade religiosa, da interferência da religião. Mas ele é para o público em geral. Mas é fruto de um doutorado em direito. Então, para os estudantes de direito, ele tem um interesse ainda maior, porque ele trata de toda essa temática da influência da religião no direito.
E também pelos que se interessam pelos estudos sobre a religião, não?
Sim, também para isso. Logo após a defesa da tese, alguns segmentos religiosos demonstraram esse interesse no livro e pediram palestra e tudo, exatamente para ver como que o direito tem visto a religião, tem tratado a questão religiosa.
Muito bem, e onde é que o livro pode ser encontrado e adquirido? Sabemos que saiu pelas edições do Senado Federal, não é verdade?
Isso, o livro está em venda pelo próprio site da Livraria do Senado e vamos ainda negociar a venda em outros locais porque ele foi recém-lançado, então ainda não está à venda em muitas livrarias, mas muito facilmente pelo site da Livraria do Senado ele é acessível, além de ser distribuído a todas as bibliotecas públicas.
Muito obrigada, então, Geiusa Fátima Cavalcante Diniz. Parabéns pelo trabalho.
Muito
e continue
obrigada.
Aí suas pesquisas.
Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o livro e coloco-me à disposição para o que for necessário.
Um abraço, então.
Um abraço.
Acabamos de conversar com a doutora Geiusa Fátima Cavalcante Diniz, autora do livro Direitos Humanos e Liberdade Religiosa. Um lançamento das edições do Senado Federal. O programa Autores e Livros se despede, até breve, e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.